Está no ar. O Jornal do Senado.
Apoio do Congresso é essencial para os avanços pretendidos pelo governo, afirma Renan Calheiros.
Educação, crescimento econômico e combate à corrupção são prioridades do novo governo de Dilma Rousseff.
E Randolfo Rodrigues antecipa apoio a medidas contra a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Educação, combate à corrupção e retomada do crescimento econômico foram as prioridades apontadas ontem pela presidente Dilma Rousseff para seu novo governo.
No discurso que fez no Congresso Nacional, logo após a posse, Dilma pediu aos parlamentares apoio para aprovar no Congresso propostas importantes, como a reforma política e os ajustes fiscais.
Peço aos senhores e às senhoras parlamentares que juntemos as mãos em favor do Brasil, porque a maioria das mudanças que o povo exige tem que nascer aqui, na grande casa do povo.
O discurso da presidente foi bem recebido pelos senadores. Eles elogiaram o pacote de combate à corrupção e o pacto pela educação propostos pela presidente Dilma Rousseff. Repórter Érica Christian.
Para a plateia de deputados e senadores, Dilma Rousseff defendeu a aprovação de uma reforma política e disse que a prioridade do novo governo é a educação. Apesar de não ter detalhes das medidas do segundo mandato da petista, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, reafirmou que o Congresso Nacional será protagonista nas ações em favor do país.
Um discurso bom, consequente, otimista. Eu sou desse time. Eu aposto que o Brasil terá uma saída, sim. O Congresso nunca faltou ao Brasil, não faltará. É fundamental que os avanços contem com a participação, com o apoio do Congresso Nacional.
O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira do Ceará, espera que a redução da carga tributária, o aumento dos investimentos e as medidas para ajudar os pequenos empresários prometidas pela presidente Dilma Rousseff saiam do papel.
Todos nós aguardamos que o governo seja exatamente dessa forma que ela nos colocou aqui hoje, né, para o Congresso Nacional e para o Brasil.
O líder do PSOL, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, avalia que o Congresso Nacional aprovará o pacote de combate à corrupção, que prevê a prisão de funcionários públicos suspeitos de enriquecimento ilícito, que torna crime o caixa 2 de campanha e que agiliza o julgamento das ações envolvendo desvio de recursos públicos.
As 5 medidas de combate à corrupção em especial, eu considero que são iniciativas que, pelo menos de minha parte, terão apoio. E considero essas medidas urgentes e necessárias para o país.
E no discurso que fez na posse de Dilma Rousseff, também o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, defendeu a aprovação de uma reforma política. Ele disse que o Brasil precisa de um sistema político eleitoral eficiente, funcional, moderno e transparente.
Temos obrigação de fazê-la. Ela não pode seguir sendo uma unanimidade estática, onde todos são favoráveis, mas não avança um milímetro sequer. Por sua complexidade e por se tratar de uma prerrogativa do Legislativo, é recomendável que o Congresso Nacional faça reforma, até porque pagará um preço alto se não a fizer.
E apesar da ausência de parlamentares do PSDB e do Democratas na posse, Renan Calheiros destacou o papel da oposição na discussão e aprovação dos projetos de interesse do governo, em especial os da área econômica.
E neste projeto, estou convencido de que a oposição, que é parte essencial do Poder Legislativo, tem como contribuir, dada a sua responsabilidade e maturidade. O espaço da oposição é sagrado, sua voz crítica insubstituível.
Renan Calheiros ainda destacou a participação popular nas discussões políticas e ressaltou que a sociedade fiscaliza e cobra respostas rápidas.
4 novos senadores também foram empossados ontem. Eles substituem parlamentares que assumiram governos estaduais ou ministérios. A reportagem é de Cíntia Bispo.
São eles: Hélio José, do PSD, que ocupou a vaga de Rodrigo Hollenberg, eleito governador do Distrito Federal. José Medeiros, do PPS, substituto de Pedro Tax, novo governador de Mato Grosso, e Regina Souza, do PT, suplente de Wellington Dias, que foi para o governo do Piauí. Também tomou posse no Senado, na condição de primeira suplente, Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, mulher de Eduardo Braga, que se licenciou do mandato depois que foi nomeado ministro de Minas e Energia do governo da presidente Dilma Rousseff. Logo depois de assumir o mandato, José Medeiros, que é policial rodoviário federal, afirmou que o Congresso precisa responder aos anseios da população por mudanças.
O país saiu de uma eleição mais fortalecida da democracia e eu chego nesse momento, nesse caldo, vamos dizer assim, em ebulição, mas ciente de que posso contribuir muito para o Brasil e para a representação do meu Estado.
O novo senador do Distrito Federal, Hélio José, que é servidor público, explicou qual será o foco do seu mandato.
Minha atuação aqui principal vai ser de articular recursos para que o Hollenberg possa fazer o desenvolvimento do seu programa que for eleito, que a presidenta Dilma possa também executar de forma adequada o seu mandato.
O Senado deixou para 2015 a decisão sobre o projeto que legaliza os incentivos fiscais que estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal.
Essa proposta da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas a votação no plenário foi adiada.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou que o adiamento é para permitir que o assunto seja discutido com os novos governadores e as novas equipes econômicas dos estados e do governo federal.
Esse projeto ele é sensível porque ele trata da convalidação dos incentivos garantidos e dados pelos governos estaduais para que indústrias sejam atraídas e incentivos que dizem respeito à isenção relativa, sobretudo, ao ICMS. Essa é uma matéria que vem sendo debatida há muito tempo porque todos esses incentivos ocorrem à revelia da legislação brasileira.
Já o senador Jorge Viana, do PT acreano, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil que autorize as empresas Azul e Avianca a terem voos diretos entre Rio Branco e Brasília.
Ele advertiu que a população do Acre não pode mais ficar na dependência da Gol e da TAM, que para viagens antes do Natal chegaram a cobrar mais de R$5.000 pelos trechos de ida e volta.
Jorge Viana comparou o valor das passagens como o da viagem São Paulo-Paris, que custava R$3.000. Até para Pequim, que fica do outro lado do mundo, o custo não chegava a R$4.000, reclamou o senador.
Jorge Viana advertiu que os acreanos não podem continuar assim sofrendo com a falta de vagas nos voos e com os preços abusivos das passagens.
Quer dizer, quem menos pode paga mais. Nós não podemos aceitar. Até porque na Amazônia, transporte aéreo é um serviço de primeira necessidade. Mais que aqui. Se a pessoa está no Rio ou em São Paulo e não está conseguindo transporte aéreo, vai de ônibus, vai de carro, na Amazônia não tem saída. Ou de barco, aí são dias de viagem, ou de avião. É um serviço de primeira necessidade.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre projeto em votação ou assuntos que estejam em debate no Senado. Ligue 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Quando a União transfere dinheiro para que estados, municípios ou organizações não governamentais realizem um programa de governo, é feito um convênio, contrato de repasse ou termo de parceria. E para evitar que os gestores cometam erros na aplicação dos recursos, o Tribunal de Contas da União lançou a quinta edição da cartilha Convênios e Outros Repasses. A cartilha traz informações atualizadas sobre as etapas desses acordos. Isso porque todos que firmam essas parcerias devem utilizar o Sistema de Gestão de Convênios, o SICOMV. Para isso, é preciso saber como alimentar o sistema com informações sobre processos de compras, contratos, pagamento e prestação de contas. Todo esse conteúdo está na cartilha Convênios e Outros Repasses, disponível em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.